programa Entre Amigos e também no programa Vida e Fé, aqui na Rádio Excélsior. Ele também apresenta o podcast Voz e Missão, criador de conteúdos digitais. E o papo hoje é extraordinário, porque a gente está falando sobre as viagens do Papa Leão XIV, por onde ele tem caminhado, o propósito das viagens do Papa, o que, que ele tem colhido a partir dessas viagens. Vinícius, qual o impacto mundial dessas viagens do Papa?
Acredito que o impacto...
Para a igreja.
Para a igreja, né? Então, você tinha me perguntado sobre o Papa e, por exemplo, até os jovens. Suas visitas pastorais que ele fez na Itália, também nas comunidades na África, ele sempre constantemente faz a visita aos jovens, dialoga, também aos doentes, idosos, nos asilos. Então, o Papa Leão, ele tem promovido esse impacto de dar a continuidade ao que o Papa Francisco promoveu, que foi a Igreja em Saída.
Uma imagem bacana para a Igreja, né? Porque consolida uma imagem muito boa para a Igreja Católica, né?
Muito importante, porque a Igreja, ela precisa também ser uma Igreja de saída, todos nós também, né? Que todos os católicos precisam sair também, não ficar somente dentro do culto. É que o culto, claro, é necessário, muito importante. Tudo começa pela liturgia da igreja. E o Papa Leão, ele tem esse zelo pela liturgia muito grande de promover, de falar sobre a importância do zelo, do estudo, né, na liturgia. Mas é como no episódio da transfiguração de Jesus, em que os apóstolos, três apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, rezaram no Monte Tabor e viram Jesus se transfigurar. E ao lado de Jesus estavam Moisés e Elias. E Pedro queria ficar ali, continuar ali no Monte Tabor, né? Que está muito bom de ver Jesus transfigurado, né? Naquele momento de oração que é muito bom. Mas Jesus, não, é hora de descer para Jerusalém. Então, descer realmente em missão. Então, é que a igreja tem feito muito, é isso. É essa descida em missão, ir aos continentes, não somente ficar ali no Vaticano, ficar internamente, né, guardada para si, mas ir para o mundo, para as pessoas, para os jovens, não somente jovens, mas ir para todos os povos. Esse é um movimento muito importante que o Papa Francisco já vinha fazendo e o Papa Leão vem dando continuidade de acordo com o carisma dele, né, a espiritualidade, a característica dele de se comunicar.
E para onde ele segue? Quais são as próximas viagens do Papa Leão XIV, Vinícius?
Então, o Papa Leão, ele vai viajar em breve, estará na Espanha de 6 a 12 de junho de 2026. Ele visitará o Reino Espanhol e visitará também Madrid e Barcelona. Ele irá inaugurar a nova torre da Basílica da Sagrada Família, lá na Espanha.
Ai, que mara, em Barcelona. Que extraordinário, meu Deus. Queria estar lá.
Também ele também visitará as Ilhas Canárias, que é um antigo desejo pessoal seu e de seu antecessor, Papa Francisco. Também visitará as cidades de Tenerife e Gran Canária. Também fará uma viagem ao Uruguai, à Argentina, ao Peru e ao México. Será uma data ainda este ano, mas é uma data a definir, e que é previsto que o Papa visite os países latino-americanos, como anunciado.
Durante e o Brasil? Tão pertinho.
O Brasil, pelo que eu vi, ficou de fora.
Tão pertinho. Por que ele não vem?
Mas ele vai lá para a Argentina, vai se encontrar com Javier Milei, o presidente argentino, né? Também, Leão XIV deve visitar também o Uruguai. São países que o Papa Francisco iria visitar, nunca visitou durante o seu pontificado. O Papa Francisco era argentino, mas não visitou a Argentina. Então, o Papa Leão fará essa visita. E fará uma passagem pelo Peru, já que o Papa ele tem, sim, uma história no Peru, que ele foi um missionário, foi bispo lá em Chiclayo, no Peru, né? E trouxe essa característica como cardeal e bispo na época de um bispo presente nas comunidades, presente junto ali com o povo. Então, essa característica de estar presente com a sociedade. E ele foi missionário no Peru, agostiniano, e cidadão naturalizado peruano também. Então temos o Papa que é peruano, a gente pode dizer, não somente norte-americano, mas também peruano.
E tem um propósito incluir a América Latina no seu roteiro de viagem?
Com certeza, eu creio que, pelo que minha interpretação, seja uma continuidade ao pontificado do Papa Francisco, nessa questão de igreja em saída, até porque ele vai visitar a Argentina, que não foi visitada por Francisco, mas visitará o Peru, país pelo qual ele passou ali com o missionário. Então, acredito que seja dar essa continuidade a Francisco e também a essa questão da igreja em saída. Ele vai visitar também a Coreia do Sul entre 3 e 8 de agosto de 2027 e é previsto que ele participe da Jornada Mundial da Juventude em Seul no mês de agosto, como tradição dos papas anteriores, né, que constantemente viajam para a Jornada Mundial da Juventude.
Que beleza! Quer dizer, você vê com que antecedência, com que planejamento são feitas as viagens do Papa, né? A gente já sabe para onde ele vai em agosto do ano que vem.
E também tem uma viagem que ele fará à França, que foi anunciada essa final de semana, que ele aceitou um convite do chefe do Estado da França, além de autoridades eclesiásticas da França, e também do diretor-geral da Unesco. Então, o Papa ele vai fazer uma viagem para a França nos dias 25 a 28 de setembro de 2026.
Vai estar com Macron?
Acredito que ele vai se encontrar com Macron, mas não foi informado isso por enquanto.
Não tem agenda.
Não tem por enquanto, porque foi feito somente um anúncio da viagem, mas está certo que ele visitará a sede da Unesco.
Que beleza, que beleza, que bela missão, né, Vinícius? Que bela missão tem a Igreja Católica. Eu tive o privilégio de chegar muito pertinho. Eu estava na canonização de Irmã Dulce no Vaticano e já visitei o Vaticano por algumas vezes, né? Todos aqueles bastidores, toda aquela preciosidade do que fazem, do que agem, do que possuem, da forma como as cerimônias são realizadas, aquela coisa magnífica da Igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro. Olha, é muita coisa boa. Tive a oportunidade de fazer por 7 vezes uma viagem à Terra Santa. E eu não tenho dúvida que a missão do Papa Francisco, do Papa Leão XIV, é muito além do que os nossos olhos, do que os nossos sentidos podem alcançar. E que coisa bacana você estar aí nessa missão, dentro da Rede Excelso de Comunicação, despertando, colocando essas sementes boas no coração da gente. Obrigada por sua participação aqui no programa Passaporte hoje. Muito obrigada. Aprendi muito com você.
Agradeço também, Luiz, a sua presença aqui por ter me entrevistado. Quem quiser me acompanhar, pode acompanhar no podcast Voz e Missão aqui da Spotify, da Rádio Excelsior da Bahia e também no quadro Agenda do Papa, que é sempre no programa de Reis Moura, entre amigos de segunda a sexta. E também no programa Pega a Visão, que eu substituí João Victor, mas o programa Vida e Fé. Vida e Fé, que vai ao ar aos domingos, sempre à 1 da tarde.
Prazer conversar com você. Muito obrigada. Beijo.
Prazer, família.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa.
Excelsior FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora 3114-3333.
O melhor do futebol brasileiro tá aqui, ó. Nesse sábado, o Leão continua rugindo forte no Barradão.
Vitória!
Sábado, a partir das 16h, em jogão de futebol, no som da Excelsior da Bahia, 106.7. Direto do Barradão, Vitória Internacional, a partir das 16h, em campo, batendo aquela bola redondinha no campo do seu rádio ou aí no seu YouTube. Anote: Raimundo Rui, Thiago Luiz, Walter Queiroz e Evilásio Fonseca. É festa, torcedor brasileiro, é festa, torcedor rubro-negro, a partir das 16h deste sábado. Equipe de olho na bola, comando Walter Queiroz. E por onde o esporte anda, é claro, a Excelsior comanda. Excelsior.
Uma voz que nos guia, informa, uma voz que está sempre com a gente, uma voz que ilumina e transforma, uma voz que está sempre presente.
Para os pais, para as mães, para os filhos e toda a família. Vem, minha casa é sua, vem. Essa família te espera, vem. Ser feliz com a gente, vem.
Vem viver, vem crescer, construir um novo amanhã.
Família é seu.
Evangelizando uma família do bem ligada em você.
Família Excelsior. Excelsior FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excelsior de comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bonfim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 22 de maio, da sétima semana da Páscoa, memória facultativa de Santa Rita de Cássia, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 102 com o seguinte refrão: O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 102 que acabamos de recitar, pela sua linguagem e conteúdo, pode ser considerado como um dos mais belos hinos bíblicos de gratidão. Começa convidando o leitor a louvar a Deus, recordando seus benefícios, destacando o perdão, a cura e a incomparável compaixão divina. O autor sagrado começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isso significa que muitas vezes precisamos ordenar o nosso próprio interior a louvar a Deus e a não esquecer as suas bênçãos, especialmente nos momentos de dificuldade. Segue expressando reconhecimento do poder do nome santo de Deus e pedindo que o mesmo Deus não esqueça de atender seus pedidos, seus favores, ressaltando a infinita dimensão do amor de Deus, de sua misericórdia, a certeza da proteção divina, e ressalta o trono lá no céu como lugar próprio de um Deus poderoso, Senhor e Criador de todas as coisas. O salmista termina destacando a dimensão, a grande dimensão, dimensão mundial do poder de Deus, o louvor do coro dos anjos e a sua disposição para obedecer os desígnios do Pai. Em resumo, meu irmão, minha irmã, o Salmo 102 nos motiva a reconhecer e acreditar no poder de Deus, no seu infinito amor, uma vez que Ele é o Senhor do céu e da terra, do tempo e da história. O autor sagrado nos motiva, com o Salmo 102, a sempre louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649, Rádio Excélsior FM, 106.7 MHz. Que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Excélsior. Muito boa tarde, são 12 horas e 14 minutos na capital baiana, Salvador, estadual, programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de Comunicação, na rádio Excélsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta sexta-feira, dia 22 de maio. Acompanhe o 12 em pauta pela sintonia da Excélsior pelo YouTube. YouTube da Excelsior da Cardeal e pelos aplicativos da rede Excelsior de Comunicação. São 12 horas 15 minutos em Salvador. Vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Greve dos rodoviários é suspensa após assembleia na capital baiana, Salvador. Professor João Carlos Salles é reeleito reitor da UFBA para o mandato para o terceiro mandato aí pela terceira vez. João Carlos Salles eleito reitor da Universidade Federal da Bahia.
12 em Pauta.
Diocese de Rui Barbosa solicita envio de informações à Igreja Católica para o processo de beatificação de Maria Milza. Receita Federal abre nesta sexta-feira consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço no meio-dia dessa sexta-feira com previsão do tempo e informação de trânsito ao vivo da capital baiana, Salvador. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação de todo mundo, tem Editorial de Cultura. Vamos receber hoje uma entrevista de Jansen Nascimento, arte educador do Museu Popular da Bahia. Estamos vivenciando a Semana dos Museus e essa vai ser a pauta no programa de hoje. Ainda hoje tem Giro Esportivo, Raimundo Rui ao vivo no nosso programa, Dicas de Emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas e 16 minutos em Salvador. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Esse é o 12 horas e 16 minutos, os rodoviários da capital baiana Salvador decidiram suspender a greve geral iniciada na madrugada desta sexta-feira após aprovar em assembleia uma proposta negociada durante mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, formação divulgada pela categoria em nota publicada nas redes sociais. Com o fim da paralisação, os ônibus passaram a retornar gradualmente a circulação aqui em Salvador ao longo dessa manhã, após horas de transtornos para passageiros em diferentes regiões da cidade. Foi uma manhã bastante complicada em Salvador. Nessa sexta-feira, uma manhã de bastante dificuldade, as pessoas não estavam conseguindo chegar aos seus locais de trabalho, de atividade, por conta do estado de greve que foi deflagrado na manhã dessa sexta-feira. Segundo o comunicado oficial divulgado pelo Sindicato dos Rodoviários, o acordo aprovado prevê um reajuste salarial de 4,1% e um aumento no mesmo percentual do ticket de alimentação. A proposta também inclui mudanças nas condições de trabalho da categoria, como horas extras opcionais aos fins de semana, redução da telemetria para um único bife e também retirada das mulheres do sistema pernoite. Os trabalhadores e trabalhadoras ainda aprovaram a criação de um grupo formado por empresários, por sindicatos e pela Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador para discutir as cargas horárias do transporte público. Outro ponto acertado envolve 10% de isenção no plano de saúde, implantação do ponto eletrônico e também ampliação para 30 minutos do intervalo destinado ao café. Em nota, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, afirmou que o entendimento representa um avanço para a categoria e destacou a manutenção dos direitos trabalhistas conquistados aí ao longo dos anos. Antes da suspensão da greve, a Secretaria de Mobilidade havia iniciado uma operação emergencial com veículos do Sistema Especial Complementar para minimizar os impactos aí da paralisação. Que bom, né? Que foi feito um acordo entre o patronato, entre aí o empresariado e entre os trabalhadores rodoviários para que a população não sofresse por muitos dias por conta da greve dos rodoviários. O impacto já foi muito grande apenas no início da manhã da sexta-feira. Imagina se essa greve tem andamento ao longo de todo o dia de hoje. Que bom que foi resolvido. Rodoviários já estão normalmente operando na capital baiana, Salvador, a partir de todo dia de hoje, 22 de maio, sexta-feira.
Doze em Pauta.
Esse é o 12:20 na capital baiana, Salvador, 12:20, a chapa Somos UFBA, formada pelo ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles, e pela professora Jamile Borges, venceu a eleição para a reitoria da Universidade Federal da Bahia, após uma apuração aí de mais de 90% das urnas. O resultado parcial foi divulgado na manhã dessa sexta-feira e aponta ampla vantagem da candidatura no pleito que define aí a gestão da Universidade Federal para o quadriênio 2026-2030. De acordo com os números da Comissão Eleitoral, a Chapa 2 alcançou o maior score geral da consulta universitária, somando 3.577,22 pontos ou votos. A chapa venceu aí com forte desempenho entre os estudantes técnico-administrativos e também docentes da Universidade Federal da Bahia. Na sequência, apareceu a chapa 1, mais UFBA, capitaneada pelo atual vice-reitor da UFBA, professor Benildon Silva, seguindo aí da chapa 4, nossa UFBA, capitaneada pela professora Salete Maria, e depois a chapa 3, UFBA Insurgente, capitaneada aí pelo professor Fernando Conceição. Essa votação lá pela reitoria da UFBA, ela mobilizou diferentes setores da comunidade acadêmica em uma eleição considerada histórica por marcar a primeira consulta direta sem a chamada lista tríplice. É o novo modelo que amplia a participação de professores, de estudantes, de servidores técnico-administrativos na definição da futura gestão aí da Universidade Federal. Os dados da apuração mostram que a Chapa 2 teve votação expressiva em unidades estratégicas da UFBA, com destaque aí para institutos, faculdades com maior número de eleitores. Entre os estudantes, aí, o professor João Carlos Salles e a Jamile Borges, professora Jamile, registraram ampla vantagem de votação em diversos campos e departamentos. Parabéns para o ex-reitor, agora reitor eleito da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles, e também para a professora Jamile, que foi eleita aí vice-reitora da Universidade Federal. Bom continuidade, né? Boa gestão ao longo aí dos próximos 4 anos até 2030. A Universidade Pública da Bahia precisa cada vez mais galgar investimento, acesso, oportunidades, e de fato precisamos de uma gestão que seja comprometida com o fazer acadêmico e com o orçamento público disponibilizado para as universidades federais. A UFBA tem muito desafio, né, gente? A gente vê a estrutura física da Universidade Federal, prédios e etc., bastante deteriorado. A gente vê também problemas constantes nos restaurantes universitários, na assistência estudantil. Tudo isso precisa ser revisto, mas para ser revisto, não cabe só a reitoria. Cabe o poder público, o governo federal, investir com eficácia no ensino superior público, nas universidades federais. Então, que essa gestão consiga criar um diálogo efetivo com o governo federal para maior investimento na nossa querida Universidade Federal, a Universidade Federal da Bahia, nossa querida UFBA. Horas 23 minutos, agora a gente fala de fé, a gente fala de devoção, a gente fala sobre a agricultora baiana Maria Milza Santos Fonseca. O processo de beatificação da agricultora Maria Milza entrou na fase de coleta de testemunhos e também de documentos para o inquérito diocesano na causa da canonização. Por isso, a diocese de Rui Barbosa, aqui que está no âmbito do nosso Regional Nordeste 3 da Conferência dos Bispos, a Diocese de Rui Barbosa solicitou que fiéis, devotos e pessoas que possuam materiais sobre a vida da Maria Milza enviem as informações para a Igreja Católica, especificamente para a Diocese de Rui Barbosa. A solicitação foi feita por meio de um decreto divulgado pela Diocese e reforçada novamente nas redes sociais. Segundo a instituição, podem ser apresentados documentos, cartas, fotografias, recorte de jornais, além de testemunhos escritos, filmados ou gravados sobre a vida de Maria Milza e possíveis graças alcançadas pelo intermédio dela. Conhecida como Mãezinha, Maria Milza teve o processo de beatificação autorizado pela Santa Sé e já pode ser chamada oficialmente de Serva de Deus, que é o primeiro passo para uma possível canonização. Esses materiais aí podem ser entregues, atenção, na Secretaria do Santuário Diocesano da Caridade Nossa Senhora das Graças, no povoado de Alagoas, em Itaberaba, além aí de enviado pelos sites oficiais da Diocese de Rui Barbosa e do Santuário, também pelo e-mail causadimariamilza@gmail.com. causademariamilza@gmail.com, canais que a gente pode ajudar aí a Diocese de Rui Barbosa a coletar todo o documento que pode ser apresentado à Santa Sé, ao Vaticano e ao Papa, para que a gente tenha beatificada mais uma santa do nosso estado da Bahia, quem sabe aí canonizada a Maria Milza, né? A gente tem fama de santidade aqui na Bahia, vários santos já percorreram a nosso estado, temos a nossa Santa Dulce dos Pobres e agora, em processo de beatificação, a agricultora Maria Milza. Vamos ajudar a Diocese de Rui Barbosa a enviar todos os materiais necessários para a Santa Sé, para a beatificação de Maria Milza. Bom, gente, são 12h25, está na hora do nosso giro de prestação de serviços. Vamos conferir agora a previsão do tempo e mobilidade urbana nessa sexta-feira na capital baiana, Salvador.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12h26, 12h26, capital baiana, Salvador, registra nessa sexta-feira, atenção você, capital baiana, Salvador, com registro de hoje, sol com algumas nuvens, chuva de manhã, diminuição de nuvens pela tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 23 e máxima de 30 graus em Salvador. Temos também ainda informe, alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que chama atenção para a população acerca de situação envolvendo fortes chuvas na capital baiana, em algumas cidades também do sul do estado da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele está com alerta laranja para chuva intensa e ventos fortes. Segundo o órgão, há previsão de precipitação de 30 a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 60 e 100 km por hora. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamento e descarga elétrica durante o período da vigência do alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvore durante rajada de vento e também não estacione em veículo próximo à torre de transmissão. Está aí o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. São 12h27, agora a gente vai para as ruas de Salvador, para as ruas da capital baiana, conferir mobilidade urbana, informação do trânsito no meio-dia desta sexta-feira.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, trânsito congestionado na BR, sentindo o centro da cidade aí, mais ou menos no ponto de Bom Juá, aí por mais de 5 quilômetros, trânsito congestionado nessa região. E trânsito livre nesse momento na capital baiana, Salvador, no Dique do Tororó, na Avenida Otávio Mangabeira, no Vale dos Barris, na Avenida Bonocô, na ligação Iguatemi Paralela, na Avenida CM e também no trecho da antiga Rodoviária de Salvador. Até o momento, 12h28, 6 acidentes de trânsito foram registrados na capital baiana, com 3 vítimas não fatais.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Excelsior! 12h28, agora a gente parte para os destaques nacionais dessa sexta-feira. Olha só, os contribuintes que estão aguardando aí a restituição do imposto de renda já podem consultar a partir de hoje se foram incluídos no primeiro lote de pagamento desse ano. Segundo a Receita Federal, esta será a maior restituição já paga pelo órgão, somando 16 bilhões de reais destinado aí a aproximadamente 8 milhões de pessoas. O depósito será realizado no próximo dia 29 de maio diretamente na conta bancária ou na chave Pix de tipo CPF informada na declaração. Além das restituições deste ano, o lote também inclui valores residuais de exercícios anteriores. A Receita Federal atribui o pagamento no volume de pagamentos aí ao avanço dos sistemas digitais e ao processamento mais rápido das declarações do imposto de renda. Entre os contemplados, a maior parte é formada por contribuintes que já utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram aí pelo recebimento via Pix. O lote também inclui idosos de 60 a 79 anos, professores cuja principal fonte de renda é o magistério, pessoas acima de 80 anos, grupos que podem ter prioridade legal. Toda essa população será a população contemplada pela restituição de imposto de renda, o primeiro lote que sai no próximo dia 29. Atenção você que quer verificar se a sua restituição já está autorizada e será paga no dia 29. Você pode acessar o portal da Receita Federal ou utilizar o aplicativo oficial do órgão disponível para celulares. Está então Receita Federal realizando o pagamento do maior lote de restituição do imposto de renda na história. Receita Federal paga no próximo dia 29 de maio, que é uma sexta-feira que vem, né? Então, próxima sexta-feira, quem tem aí direito à restituição de imposto de renda será contemplado pela Receita Federal. Ainda seguindo os destaques nacionais de hoje, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Lula. O Congresso derrubou aí um veto do presidente Lula que barrava a possibilidade de doação de bens, de valores e de benefícios durante o período eleitoral. O dispositivo segue agora para a sanção presidencial. A regra havia sido aprovada no fim de 2026 dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias e permitia que o poder público mantivesse repasses de dinheiro, de bens ou benefícios mesmo nos 3 meses anteriores da eleição, aí desde que o beneficiário ou beneficiária tivesse alguma contrapartida prevista. Pela legislação eleitoral, esse tipo de transferência é proibido no período que antecede as eleições para evitar o uso aí da máquina pública em favor de candidaturas. O trecho aprovado pelo Congresso cria uma exceção à regra. Na prática, permitiria que governos continuassem realizando transferências de benefícios durante o período eleitoral aí em determinadas situações. O governo federal vetou o dispositivo sob argumento de inconstitucionalidade e por considerar que a medida contrariava o interesse público. Porém, o Congresso Nacional derrubou esse entendimento do governo federal e agora aí está liberado repasses de benefícios em período eleitoral. Possibilidade de doação de bens, valores e benefícios durante todo o período foi legitimado pelo Congresso Nacional ontem, em sessão ontem, né, na quinta-feira. Bom, gente, são 12h32. Agora a gente confere o que é destaque em todo mundo. Está no ar o Giro Internacional. Vamos conferir o que é notícia internacional no 12 em Pauta dessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI. Estes são os destaques dessa sexta-feira, 22 de maio. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, saudou o anúncio feito por Donald Trump sobre o envio de 5 mil soldados americanos para a Polônia, às margens da reunião de ministros das relações exteriores dos países da Aliança Atlântica, nesta sexta, em Helsingborg, na Suécia. Rutte, no entanto, enfatizou que o objetivo de longo prazo continua sendo de buscar menor dependência dos Estados Unidos. Antes de partir para a reunião da OTAN, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Trump estava muito decepcionado com os membros da aliança que não autorizaram seu país a usar suas bases em operações contra o Irã. O impasse nas negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos continua nesta sexta-feira. Segundo a mídia iraniana, o chefe do exército paquistanês, Azim Munir, está no Irã para continuar as discussões com autoridades iranianas. O Paquistão não confirmou o envio de um emissário. Teerã e Washington permanecem em desacordo sobre o estoque de urânio do Irã e o controle do Estreito de Hormuz. Centenas de trabalhadores da Bolívia voltam a se manifestar nesta sexta para exigir a renúncia de Rodrigo Paz, o presidente de centro-direita, que está no poder há pouco menos de 6 meses. Os protestos começaram em 1º de maio com uma greve por aumentos salariais, qualidade dos combustíveis, contra privatizações de estatais. Embora o governo tenha atendido parcialmente essas exigências, o conflito escalou e passou a pedir a renúncia de Rodrigo Paz. Os protestos incluem cerca de 22 bloqueios de estradas ao redor de La Paz, com o objetivo de forçar a queda do governo. 65 pessoas foram detidas e 6 ficaram feridas, uma em estado grave, após incidentes na noite de quinta-feira em Paris, envolvendo torcedores do Nice. O clube enfrenta o Lens na final da Copa da França na noite de hoje no Estádio de France, em Paris. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da capital, foram encontradas armas brancas e armas improvisadas com os torcedores. O curta-metragem Laser Gato, de Lucas Ascher, único diretor brasileiro na seleção oficial do Festival de Cannes, venceu o prêmio da La Cinef, voltado ao incentivo de cineastas que estão saindo das escolas de cinema. O resultado foi anunciado na quinta-feira. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Pelis.
12 em pauta.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12 horas e 35 minutos na capital baiana, Salvador, 12h35. Bom, gente, estamos vivenciando durante toda essa semana a Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro dos Museus, no qual nossa programação museológica de todo o país é trabalhada, é vivenciada, é sentida de maior forma, a importância da gente ter esses centros tão importantes da nossa formação cultural, que são os museus. Aqui na Bahia, essa programação ela reúne oficinas, exposições, rodas de conversa, apresentações musicais e atividades educativas aqui na capital baiana, Salvador, e também no interior do estado. Com o tema Museus Unindo o Mundo Dividido, essa ação do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, propõe reflexões sobre a importância de conviver socialmente com os museus do nosso Brasil. Atenção, então, gente, a essa programação especial. Quando a gente fala de museus, a gente fala de pertencimento, de cultura, de identidade, né? E é muito importante. Aqui na capital baiana, Salvador, o Museu de Arte da Bahia, o MAB, no Corredor da Vitória, está apostando aí em atividades voltadas à infância e à museologia social, celebrando essa semana. O Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC, localizado ali na Graça, ele está realizando oficinas de encardenação, de visitas mediadas à exposição Respeita e também Festival de Moda, Feira Artesanal. O Museu de Arte da Bahia, o MAM, está promovendo atividades ligadas à literatura, à inclusão, à música. Então vale muito a pena você, amiga e amigo ouvinte, participar e ir lá acompanhar uma atividade museológica nessa Semana Nacional dos Museus. Mas o nosso editorial dessa sexta-feira no programa Dos em Pauta, nosso editorial de cultura, a gente vai conversar agora com Jansen Nascimento. Jansen Nascimento, que é arte educador da Casa do Museu Popular da Bahia, integra o grupo de arte popular A Pombagem. Esse grupo aí, A Pombagem, que está em seu último dia hoje, dia 22, sexta-feira, realizando o seminário de museologia popular na Casa do Museu Popular do Estado da Bahia. Atividade muito importante que está sendo realizada pelo Grupo A Pombagem em contexto da Semana Nacional dos Museus. Quem vai contextualizar um pouco para a gente agora, ao vivo no 12 em Pauta, é o Jansen Nascimento. Jansen, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso querido programa 12 em Pauta. É muito importante a gente falar de museus nessa semana especial, não é, meu amigo?
Ok, João Vitor, valeu, obrigado. Boa tarde também a todos aí que escutam a 106.1 Cardeal FM, né? Sou integrante do grupo de arte popular Pombagem e fazemos um trabalho com teatro e misturamos teatro e museologia popular. Fazemos disso uma coisa só, né? Indo para as ruas, com as manifestações populares, com a trazendo à vista, né, alguns monumentos da cidade que às vezes estão ali e as pessoas passam e sequer o observam, sequer sabe quem é, né? Temos a praça, né, nossa, que ela tem o nome de Praça Luiz Gama e muita gente não sabe onde é que fica a Praça Luiz Gama, né, em Salvador. Se alguém soubesse responder essa aí, era muito bom, porque é uma coisa, né, importante da cidade, é histórico, quem foi o poeta, né?
Com certeza. O que seria, Jansen, essa museologia popular? Você acabou de falar que vocês fazem teatro e museologia popular. O que é que vocês definem como museologia popular?
Bom, a museologia popular, ela primeiro ela parte de um critério que ela já parte da comunidade, né? E de dentro da comunidade, a gente dá luz para várias expressões artísticas, culturais, monumentos da cidade, como eu havia falado, né? Da praça que quase ninguém sabe onde fica, a Praça Luiz Gama. É, aí a Museologia Popular, por exemplo, ela traz luz a isso, por exemplo. Trazemos um Luiz Gama para a vista, né, para dentro do espetáculo, que ele é a base, né? Ele faz um poema, né, que é o Para a Musa da Guiné, né? E essa Musa da Guiné, ela é a musa, é a representação do museu, porque o museu parte da musa, né? Parte desse, quando a gente pensa da palavra museu, vem de musa. E nós temos uma musa representada, né, que é uma dessas personagens da popularidade, né, que está num contexto da rainha, né, da matriarca, da mãe da comunidade, que às vezes não é vista, mas que todos respeitam, né, a comunidade respeita essa musa, essa rainha, né, essa matriarca. E aí a gente vem para expressões como a capoeira, o samba, né, que está nas comunidades, é uma obra da imaterialidade, né, porque ela está da materialidade, na verdade, né, porque ela está acontecendo ali, né, a gente está vendo ela, né, e as pessoas não têm que ter acesso a isso, né. Aí trazemos, por exemplo, o samba de roda, né, é uma outra expressão cultural, né? Ela poderia, tem coisas que vai para dentro do museu físico. Só que o nosso museu popular, ele leva essas coisas para a rua, sabe? Ela não fica simplesmente na parede de concreto. A capoeira, ela no museu lá nas paredes físicas, ela vai estar ali representada em fotos, em desenhos, de repente, né? Obras fixas. E o popular, ele traz isso para a rua com ação, com o povo, fazendo acontecer ali na hora.
O que é que trata esse seminário que vocês estão promovendo? Ele tem aí uma provocação muito interessante. O museu é a rua. O que é que a gente vai poder acompanhar a partir dessa expressão nesse seminário de museologia popular que o Grupo A Pombagem ele vai promover aí essa semana lá na casa especialíssima, essa casa tão importante que é a Casa do Museu Popular da Bahia?
Esse seminário ele vai trazer experiências de museologia popular, né? Aí a gente vai ter dois museus que também carregam essa proposta do Brasil, né? Um que vem do Rio de Janeiro, que é o Ecomuseu de Manguinhos, e um outro que vem do Ceará, né? Que é o Museu da Boneca Preta. E vamos trazer aí também a Casa do Museu Popular da Bahia. E aí cada um vai trazer suas experiências aí para essa semana, para falar um pouco sobre essa museologia, esse modelo de museu.
Que bacana. Então é uma provocação muito interessante que vocês fazem, né? Tradicionalmente, historicamente, é muito tudo associado ao edifício, ao físico, né? Quando a gente pensa em museu, a gente pensa naquele grande espaço de preservação histórica, artística, até baseada nos grandes museus europeus, né, do norte global, a gente vê essas referências todas e fica se pensando, poxa, mas museu, essa provocação que vocês fazem, o museu é além, ele é alguma coisa além disso, né, ele não precisa ter uma fronteira física para acontecer, e a memória ela não precisa estar dentro de uma fronteira material para ser preservada. Eu queria falar agora um pouco sobre o Grupo Popular, né, de Arte Popular Pombagem, de que forma surge o Grupo Popular A Pombagem. Vocês já tiveram aqui comigo algumas vezes, mas eu sempre faço essa pergunta porque é uma história muito bonita, um trabalho muito bonito que vocês fazem. De que forma a poesia e o teatro de rua se conecta, o Grupo A Pombagem faz se conectar com a preservação da memória comunitária?
O Grupo de Arte Popular A Pombagem, ele nasceu, né, na rua, né? E nasceu na rua com a poesia, com o teatro, com essa provocação através da arte, sempre nas praças, nas ruas. E aí a gente vem com a proposta de que o museu é a rua, né? Para poder fazer essa mistura, né? Do teatro com a arte popular, com a museologia popular, né? E acho que essa semana de museus ela vai trazer muita coisa boa para a gente, muita experiência, muita história, né? O que a gente vai ouvir aí de cada grupo, dessas arte educadores, né? Que trabalham nesses museus, né? Que doam suas vidas nesses espaços e fazem uma mediação diferenciada, né? Uma mediação através da arte, através da música, né? Através do teatro.
Você é arte educador, Jansen, e um país tão marcado por desigualdades como o nosso, né? Realidades tão difíceis, também nossa cidade, nosso estado. Qual a importância de garantir que as comunidades elas tenham autonomia, cada um tem a sua própria autonomia, para contar a sua própria história?
É, a importância, eu creio que está no não deixar que essas histórias elas morram, né? Elas têm que continuarem vivas, né? A história de cada povo, a história de cada comunidade. Tipo, o nosso museu, ele traz uma proposta de preservar essa memória da comunidade de uma maneira que agora nós resgatamos, né? O ano passado, uma festa. Que essa festa, ela estava há 50 anos parada. Na verdade, há 40 anos. Ela nasceu há 50 anos, aconteceu durante 10 anos e depois ela foi calada, que é a Festa do Lixo.
Sim, a gente recepcionou também aqui todo esse conteúdo da Festa do Lixo no programa Pegar Visão, muito importante, né?
É, sim. E foi um marco importante, se falando assim, o que esses museus, né, como você me perguntou, eles qual a importância disso para a comunidade, né? É não deixar que essa história ela morra, que ela se vá, né? É, o Grupo A Pombagem, ele tem uma coisa muito da pesquisa, né? A gente tem essa ligação com a pesquisa, com o estudo, né, das artes, e a gente está sempre em busca de histórias. Então, quando a gente faz esse teatro, por exemplo, o Monumento, né, que a gente diz que o museu é a rua, e a gente faz como na temporada que tivemos, que fizemos Maria Quitéria, fizemos o Luiz Gama, fizemos a General Labatu, fizemos outros, foram 5 ou 6 em uma temporada que nós pegamos assim, monumentos, pessoas que tiveram história na cidade e que eram esquecidas. E o povo desses bairros passam a ter conhecimento da história, né? Como lá na Fazenda Grande, por exemplo, trouxemos luz para o Catulo da Paixão Cearense, né? Que tem inclusive um busto dele lá, em frente à empresa gráfica da Bahia.
Que bonito, que lindo. Você tá com um pandeiro aí? Você pensou em alguma coisa com esse pandeiro pra gente?
Rapaz, olha, eu creio que tem algumas coisas, mas tem um grito da Pombagem que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui.
Vamos fazer então, ao vivo aqui no Pega Visão.
Ô, sociedade, porque você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, porque você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, porque você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ô, sociedade, porque você não aceita a arte que pulsa das vielas, das ruas, das favelas? Ok, João Vitor, valeu, obrigado. Boa tarde também a todos aí que escutam a 106.1 Cardeal FM, né? Sou integrante do grupo de arte popular Pombagem e fazemos um trabalho com teatro e misturamos teatro e museologia popular.